Deputado Luiz Couto, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, bom dia, Edson, bom dia, Elizabeth. É um prazer estarmos à discussão para responder as indagações que vocês fizerem.
Deputado, por que está acontecendo essa paralisação nas demarcações de terras?
Melhor a gente sabe de que o agro, diferentemente daquilo que o Brasil, onde tinha as entradas e as bandeiras que foram tomando terras e matando os índios, agora o agronegócio tem essa intenção de querer acabar com a demarcação de terras indígenas. Ou seja, os conflitos acontecem, os índios são assassinados, o agronegócio diz que são eles é que são atingidos, e nós estamos vendo aí, a PEC 215 está aí, outros projetos também, a cada dia estão tirando direitos. E os índios, às vezes, chegam aqui para reclamar e muitas vezes são até proibidos de entrar na casa, tem só uma parte que pode entrar, seus instrumentos culturais não podem entrar, enfim, é uma série de situações que nós estamos vendo. Ou seja, o agronegócio tomou como elemento, quer dizer, querer impedir que os índios possam lutar pelas suas terras, que historicamente lhes pertence, né? O governo também não faz nada para isso aqui, ou seja, a FUNAI também não tem as condições para enfrentar aqui, ou não enfrenta, e é por isso que nós vamos hoje fazer essa audiência pública, juntamente com o Núcleo Agrário e outras comissões também, que estarão presentes no sentido de que nós possamos exigir. Até você verifica que, quer dizer, com a situação toda, dos conflitos que estão acontecendo, e cada dia mais a gente vê a imagem que aparece dos índios, né, lutando, né, e, na realidade, o agronegócio impedindo que essas manifestações possam estar presentes. Então, nós vamos hoje debater tudo isso aqui, até também em homenagem ao Dia do Índio, 19, né, que também está lembrado de que nós, Dia de Índio, é todos os dias, não apenas o dia 19, mas é todos os dias é Dia do Índio, porque são os povos que aqui estavam quando o Brasil foi invadido por Portugal. Eles já moravam aqui, já tinham nome, a Terra dos Palmeirais, enfim. E agora, ou seja, na realidade, estão sendo enxotados das suas terras. Mas a gente sabe da dificuldade que os índios têm. E eles têm a necessidade de ter cada vez mais espaços maiores, porque o índio não planta na mesma terra dois anos. Ele planta aqui, no outro tem que plantar no outro lugar, para respeitar, inclusive, aquilo que eles consideram a terra como a terra-mãe, que deve ser respeitada e não violentada.
Agora, deputado Luiz Couto, então, qual é o posicionamento aí do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de todos esses processos de demarcações e de morte, né, dos índios? Por que que a justiça é tão lenta e as punições não acontecem?
Olha, a lentidão acontece em todos os espaços, ou seja, governamentais, dos poderes também. Quando tem uma seletividade de alguns que são investigados com celeridade e tomadas todas as providências e condenados em primeira e segunda instância, então, em outros casos, fica no esquecimento. Há uma demora profunda para isso aqui, né? Quando se entra com a ação, né? Há aquela demora, alguém pede vista, o outro diz que vai pedir outra vista, enfim. Na realidade, ou pega o processo e coloca na gaveta para esperar outro tempo para julgar. Então, é nesse sentido que a gente está querendo, na Comissão de Direitos Humanos, exigir celeridade no julgamento. Não dá para ficar nessa espera, né? E cada dia índios morrendo, jovens índios suicidando-se, né, porque não encontram uma perspectiva de vida e então terminam sendo também tirando a sua própria vida. E nós, e o agronegócio, ou seja, bombando por aí e tendo espaços e mais espaços. Por isso que nós, essa audiência pública foi também solicitada para que a gente possa discutir e encaminhar algumas propostas. Uhum. Vamos pedir uma audiência lá com a ministra do Supremo para verificar como esses processos podem ter uma celeridade para julgamento, né? Uhum. E vamos pedir as ouvidorias também, para que, de fato, não fique só ouvindo e não tomando providência. Nós queremos que a ouvidoria ela possa ouvir e escutar os sofrimentos, os clamores dos índios e depois tomar as providências.
Agora, deputado Luiz Couto, como conciliar a necessidade de uma atividade econômica, que é o agronegócio? Porque não adianta, é lógico, a gente entende esse aspecto que o senhor coloca, mas, por outro lado, o agronegócio é uma fonte de renda importante para o país, inclusive em termos de exportação. O Brasil é um dos campeões em exportação de suco de laranja. Quer dizer, nós que somos um país que, infelizmente, não temos uma grande participação no universo industrial da economia, nós temos que exportar commodity e, muitas vezes, temos que exportar alimentos. Como que a gente concilia isso com a questão do direito indígena? Dá para ter espaço para todo mundo? Dá para ter espaço para um bom agronegócio sem ferir os direitos dos índios?
Olha, aqui nós verificamos que os índios não querem terras que não sejam historicamente conhecidas como histórias, como terras indígenas. Uhum. O problema são as invasões, né?
Ah, sim.
Como as invasões que acontecem. E até de estrangeiros que têm conseguido compras de terras, né? Onde vão com o tempo invadindo, e os índios ficam resistindo. Então, nesse aspecto, quer dizer, a organização dos indígenas, o apoio que eles necessitam de ter para a demarcação, se o governo faz a demarcação das terras, uhum, com certeza os conflitos diminuirão. O problema é a morosidade que tem, sim, por parte do governo ou das instâncias que tem que realizar, ou seja, o governo também é corresponsável por isso, porque o conflito pode se resolver, basta, uhum, demarcar, e aí cada um na sua área. Agora, quando não se demarca, começam a invadir, é claro que os índios querem reagir. Então, os índios pedem demarcação já, celeridade para demarcação, e aí, respeitando as terras que são do agronegócio, tá? Agora, cada um cuidando do seu espaço, mas não invadindo e não querendo ter a terra que historicamente pertence a essas comunidades indígenas.
Agora, não adianta só demarcar e não ter fiscalização para poder que seja cumprido. E a questão aí, principalmente, de evitar novas invasões para que os índios tenham esse direito garantido. Quer dizer, essa terra não seja tomada, claro, até à força, por outros interesses. E aí eu pergunto ao senhor, como é que se faz esse processo? Quer dizer, porque precisa demarcar, mas precisa também fiscalizar, né?
Com certeza.
E garantir a segurança deles, né?
Com certeza. E também respeitando a cultura indígena, incentivar também essas culturas, dar condição efetiva para que os índios possam produzir dentro das temáticas e da história e da cultura que eles têm, e dando as condições efetivas, quer dizer, para que eles possam viver cada vez mais, tendo qualidade de vida, ou seja, respeitando a dignidade, respeitando a cultura indígena, é isso. Então, na realidade, nós estamos vendo políticas públicas, o que é que a FUNAI foi criada? Foi criada para dar, não é para ficar apenas tendo a tutela dos índios. Os índios têm sua história, não precisam de tutela, eles precisam de liberdade para que nas suas áreas sejam respeitados, vivendo a sua cultura, as suas tradições religiosas, enfim, é isso aqui. Então, eu concordo com você, é preciso demarcar, mas é preciso também fiscalizar, dar as condições efetivas para que aquela demarcação seja respeitada. Os índios não querem invadir as terras do agronegócio. Os índios querem que suas áreas sejam preservadas, porque a comunidade indígena, ela preserva as condições não apenas da sua terra, mas, ou seja, também ela respeita também a floresta, os seus rios, seus lagos e suas estruturas aqui, que é importante para o meio ambiente. Por isso que nós temos que cuidar também, porque são essas terras que realizam a preservação ambiental e que dão condições efetivas para que nós não tenhamos cada vez mais a destruição do nosso meio ambiente.
Agora, a falta de recursos, deputado Luiz Couto, quer dizer, houve um corte, né, bem drástico no orçamento da União e, consequentemente, para o orçamento da FUNAI. Isso aí atrapalha de alguma forma? Há alguma perspectiva de mudança nesse cenário e liberação de novos recursos?
Olha, com a emenda constitucional 95, ou seja, nós há 20 anos que nós vamos sofrer isso aqui. É por isso que nós temos fazer com que essa emenda 95 ela seja eliminada para que, de fato, se coloque recursos para isso aqui. Porque não falta recurso. Tem recurso para pagamento de emendas de parlamentares, tem recurso também para fora das emendas, durante votações conflitivas, os parlamentares terem, que votaram, terem dinheiro à parte para suas ações. Tem dinheiro para o mercado comum, para o pagamento das dívidas. Então, se tem dinheiro. Agora, não tem dinheiro para as comunidades indígenas. Por quê? Porque não é prioridade para o governo. O governo não tem prioridade. O governo não respeita a cultura e as instituições que estão aí. Primeiro, acabaram com o MDA. Depois, acabaram agora com o Ministério dos Direitos Humanos, que era um ministério também que tinha essa dimensão. Esvaziaram o Ministério da Justiça, criaram o Ministério da Segurança Pública sem condição nenhuma. Esse governo, quer dizer, faz tudo. Interviram lá, fizeram intervenção no Rio de Janeiro, sem intervenção. Agora que estão pensando em criar cargos para dar estrutura. E o Rio de Janeiro continua violento como estava antes, ou seja, na realidade, o governo brinca de segurança pública, não tem. E tem as comunidades indígenas também são lá, ou seja, quando eles conseguem reagir, aí tem toda aquela proteção, ou seja, de querer intervir lá, ou seja, de mandar a Força Nacional ou a Polícia Federal, não. Eu acho que você levanta a questão, quer dizer, a falta de condições para que os órgãos que são competentes para as políticas nas comunidades indígenas, eles estão esvaziados. Então, na realidade, ou seja, nós estamos vendo de que a emenda constitucional 95 esvaziou não apenas a educação, a saúde, a segurança pública, o saneamento, a geração de emprego, mas também essas políticas também nos quilombolas, nas comunidades indígenas, nas populações ribeirinhas, enfim, tudo isso aqui vem sofrendo porque o governo só tem um olhar, é o mercado financeiro. Esse não pode falhar, tem que pagar os juros da dívida, porque isso é fundamental para que eles continuem fazendo empréstimos, enfim, e endividando mais o nosso país.
Pois é, deputado, olha só que interessante, quer dizer, coisa complicada, né? Nós, no momento em que a tecnologia avança tanto, nós temos a tecnologia sendo também utilizada a favor e contra, né? Até nessa guerra de informações que hoje acontece no mundo, envolvendo a Síria, envolvendo a Rússia, envolvendo os Estados Unidos, a gente vê aqui que o Centro de Documentação Tomás Balduino foi atacado por hackers. Ou seja, numa situação dessa em que nós já temos muitos fatores contra o direito indígena nesse caso, ainda tem ação de hackers, ou seja, nós temos que enfrentar ainda a guerra digital, né?
É verdade, é verdade. O que acontece é isso, que A gente fala sempre do ódio e da intolerância. Mas esse ódio e essa intolerância está se transformando em rancor. E o rancor é uma atitude que não quer ficar só pensando em fazer o mal. Ele projeta e realiza. Ele realiza para destruir. Destruir história, destruir aquilo que foi construído com tanta força, com destaque, com dificuldades. E a gente está vendo aqui, o fundamentalismo vai tomando conta das estruturas e as pessoas não respeitam mais. Ou seja, perderam aquilo que é fundamental. Nós somos seres humanos, por isso que nós temos que viver a dimensão da humanidade, e ela está se transformando em situações desumanas, sim, desumanizantes e desumanizadoras. Ou seja, é uma situação inumana, ou seja, onde a humanidade perde a sentido. E o que é que diz a nossa Constituição? Que toda ação do poder público é para assegurar a dignidade do ser humano. Sim. Ou seja, isso não está acontecendo. Ora, o que está sendo feito no nosso país ultimamente é apenas olhar para o mercado financeiro. Esse não é intocável. Uhum. Esse ninguém pode tirar nada, porque, ou seja, o compromisso feito é nesse sentido. Você levanta uma questão que é fundamental, ou seja, nós precisamos recuperar esse elemento importante do respeito, né, da valorização, ou seja, da dignidade que cada ser humano tem e que ser respeitada. Nós somos criaturas que temos que nos relacionar, dialogar. Agora, o governo não dialoga. Uhum. O governo mantém uma postura autoritária, né, e desrespeitando e retirando recursos de órgãos e entidades que trabalham com comunidades como as minorias, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, áreas de preservação ambiental, e favorecendo, inclusive, mudanças na legislação, prejudicando o governo, inclusive querendo vender, fazer com que terras possam ser vendidas para estrangeiros. Então, uhum, na realidade, nós estamos vendo que o Brasil está indo para o buraco. Nós temos que enfrentar isso, e essa audiência hoje vai ser importante para que a gente possa analisar, fazer um diagnóstico da situação e encaminhar providências. E vamos entrar em... Vamos exigir o Ministério da Justiça, vamos exigir o Ministério da Segurança Pública, do próprio Supremo, enfim, de todas, do TCU também, para identificar as questões, porque em outros casos o TCU entra com muita celeridade. Então precisa também olhar para aquilo que está acontecendo nas nossas comunidades indígenas, de destruição de sua cultura, da sua história e também das suas posses, e lutar e ajudar para que o governo tome providências e não continue com essa política de olhos, ouvidos e mentes e corações fechadas para essas estruturas dos nossos indígenas, e dando atenção apenas para o mercado financeiro em nosso país.
Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, conversando com a gente, ele que preside a Comissão de Direitos Humanos, realiza hoje, portanto, uma audiência pública para poder avaliar a questão da demarcação das terras indígenas, o porquê da paralisação desse processo no âmbito do governo federal, e também, óbvio, discutir e debater a questão aí da violência no campo, a questão das mortes de índios e especialmente a situação desses estados, né, de Mato Grosso, Bahia e Maranhão, aliás, Mato Grosso do Sul, né, Bahia e Maranhão, que são estados onde tem ocorrido um grande número de mortes de índios no nosso país. Deputado Luiz Couto, muito obrigado por participar conosco, sucesso aí no debate de hoje, e esperamos aí que soluções sejam propostas e de fato implementadas. O que é mais importante, como a gente já comentou aqui, é que mais do que a legislação e mais do que a demarcação em si, é preciso efetivar esse processo, torná-lo um processo real, que saia do papel e vá realmente beneficiar essas comunidades. Muito obrigado e um bom dia para o senhor, deputado.
Muito obrigado, Edson, muito obrigado, Isabel, que Deus nos proteja e nos guarde para que nós possamos continuar nessa nossa caminhada.
Amém. Grande abraço, deputado. Tá aí, deputado Luiz Couto participando com a gente, ele que preside, portanto, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara.